Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, amigos, muito bom dia. Olha o Central Manhã chegando novamente na sua emissora de televisão, aqui no seu canal Central de Notícias Brasil e aqui na sua emissora de rádio. É segunda-feira e Humberto Fernandes e Carlos Roger já estão na bancada para fazer o resumo das principais informações. Vamos lá, Carlos Roger, bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia a todos nesta segunda-feira chuvosa, pelo menos em quase que todo o estado do Maranhão.
Preparado para começar o programa, vamos lá. Aos destaques de hoje.
Eventual taxa do Pix, mesmo que desconsiderada pela Receita, continua rendendo.
Olha, nós vamos trazer a repercussão, porque muita gente que ficou sabendo não está acreditando que realmente não vai ser taxado. Vamos falar sobre esse assunto.
Projeto de lei destina 30% do salário de presos para vítimas de crimes.
Essa é boa, nós vamos trazer e eu quero a sua opinião a respeito desse assunto. E após queda da ponte JK, superintendente do DENIT do Tocantins é afastado.
E a polícia procura suspeito de estuprar uma mulher em São Luís, em área nobre da capital.
Temos as imagens, vamos mostrar e aí precisa que seja identificado e preso esse criminoso. O Ministério Público Federal obtém decisão que determina a regularização de pousada no município de Barreirinhas. É o nosso repórter Elivaldo Ramos que vai trazer as informações direto da região.
E nós temos notícias internacionais. Com mais poderes, Trump toma posse nos Estados Unidos hoje, nesta segunda-feira.
Pois é, e ontem à noite fez um discurso daqueles. Eu acho que não foi lido, não. Está começando o Central Manhã dessa segunda-feira, hoje 20 de janeiro de 2025.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o nosso programa Central Manhã. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Atenção, Bom Jesus das Selvas. A TV Liberdade tinha saído do ar para algumas manutenções, para alguns trabalhos, mas já está de volta e nós estamos aqui, claro, com a permissão do nosso amigo Alexandre Coites, de toda a direção, para conversar com vocês de segunda a sexta-feira, sempre aqui nesse mesmo horário, ao vivo. É muito bom. Obrigado, então, pelo carinho da sua audiência, também o pessoal de Buriticupu, nossos amigos, Ailton, a galera, toda a equipe aí da televisão, o pessoal também do Sistema Jaguarema de Comunicação, espalhados aí pela região de Vitorino Ferreira, Lago da Pedra, o pessoal também aí de Paulo Ramos, toda essa região. Nosso obrigado aí pelo carinho da audiência, lá na cidade também de Colinas, Maranhão Médio, Sertão Maranhense, chegando aí uma emissora de rádio. Não conte as coisas pra mim, né? Porque senão, né? Já o bebê, a gente acaba contando, né? Tá chegando uma emissora de rádio com 10 quilos de potência para cobrir toda a região do Médio Sertão Maranhense. Estamos conversando com o nosso amigo Luiz Filho, um dos principais responsáveis aí pela organização desse sistema de comunicação, e a gente está torcendo aqui para entrar no ar logo, né, para a gente se comunicar com vocês. Mas nós vamos começar o nosso programa, né, Carlos Roger? Pois hoje não. O Jalber Pereira está viajando para o interior, passar uns dias com a família, descansar um pouco.
Merecidamente.
Também comer o churrasco que ele gosta, bater uma bolinha.
Um peixe da água doce.
Um peixinho da água doce.
É verdade.
Naquela região. Enquanto isso, nós vamos trazendo as informações aqui para você e eu, graças a Deus, posso contar aqui com a competência do Carlos Roger.
Obrigado,
bebê. Direto na bancada conosco.
Vamos lá.
500 de cada dia de um cenário diferente, mas hoje ele está num cenário fixo aqui.
Né? É importante, porque mostra que a equipe da Central de Notícias Brasil é polivalente.
Isso, né? Exatamente.
Joga em todas as posições.
As posições. É. Fala em posição.
Caso sério aqui, viu, Humberto?
Caso sério.
Caso sério.
Uma pessoa que estava saindo ali da região do Barra Mar.
Uma mulher.
Da região do Barra Mar, seguindo para fazer aquela sua caminhada com tranquilidade, fazer atividade física. O que aconteceu, Carlos?
Olha, aquela região onde essa mulher foi atacada, que aparece aí nas imagens, essa é a Avenida Copacabana. Essa avenida fica ali em frente àquele condomínio Barra Mar, um condomínio antigo, tradicional.
Sim, conheço.
Então, se você sai ali do Barra Mar, atravessa a Avenida dos Holandeses, você pega a Avenida Copacabana. E ali você observa uma região de mato.
Uhum.
Dá para ver nas imagens, ó, uma região de mato ao lado de uma construção que há muito tempo está abandonada, parou de ser construída ali nessa região. E ali alguns casos de assaltos têm acontecido constantemente. Como essa região é muito utilizada pelas pessoas que praticam atividades esportivas,
uhum,
na Avenida Litorânea, ciclismo, caminhada, enfim, todas essas atividades, essa mulher estava descendo essa avenida aí, quando ela chegou nessa área de mato, bem aí, ela foi puxada para dentro por alguns homens. A polícia já tem informação que não era apenas um.
Uhum.
A polícia tem a informação, existe a possibilidade de que foram mais de uma pessoa que praticaram esse crime aí. Levaram ela para dentro desse matagal e, infelizmente, ela foi abusada sexualmente, Humberto.
Foi, né?
A polícia tá investigando o caso. Essa região aí compete principalmente ali ao 8º Batalhão. Essa região compete também ali parte para o Batalhão de Turismo. A Polícia Militar está no caso, mas a Polícia Investigativa, que é a Polícia Civil do Estado do Maranhão, também já está atuando. Felizmente, aquelas delegacias que compreendem essa região, elas estão ocupadas por delegados competentes.
A informação é que a gente que já tinha, já tem imagens dos bandidos puxando ela para dentro do mato. E esse caso ganhou uma repercussão muito grande durante o final de semana e chegou aos ouvidos também do governador Carlos Brandão, que já determinou que seja feita uma apuração, uma investigação para identificar e prender esses criminosos o mais rápido possível. Olha, nosso sistema de segurança pública está trabalhando fortemente para identificar e prender o suspeito do crime inaceitável de abuso contra uma mulher ocorrido neste sábado na região do Calhau, em São Luís. Temos absoluta prioridade na segurança das maranhenses e no fortalecimento de políticas como a Patrulha Maria da Penha e as delegacias da mulher. Nenhuma violência como essa será tolerada no Maranhão.
Na semana passada, Humberto,
Brandão, bota esse pessoal para fazer bloquete lá na penitenciária de Pedrinha. Acorda às 6 horas da manhã, interruptamente, trabalhar até meio-dia, comer um pouquinho, voltar para trabalhar. Ele passar pelo menos uns 15 anos fazendo isso, vai dar tempo para ele refletir.
E aproveita, tira 30% do salário deles.
Isso, exatamente.
É verdade.
Nós já podemos até trazer logo esse tema.
Só para concluir, Humberto, na semana passada a gente falou aqui, durante a nossa participação como repórter, de um ataque também dessa forma aí, também agressão, violência sexual contra mulheres lá na Praia do Meio, na Praia do Araçagi, e a polícia, em menos de 24 horas, prendeu todo mundo.
Pois é. Eu vou aproveitar aí que você falou sobre esse assunto dos 30% de todo o rendimento. O cidadão foi preso.
Sim.
Aí levou para o sistema penitenciário, lá para Pedrinhas. Não deixa ele comendo, dormindo de graça, não, que aquele não está empregado dele para trabalhar. Isso. Aqui, para botar comida para ele lá e ele ficar lá sem fazer nada. Bota ele para trabalhar, fazer bloqueio, fazer tarrafa, fazer a matraca pro São João. O que tem mais? Tem muita
sofá,
coisa que
sofá.
Bola de futebol. Tudo que for possível fazer dentro lá do sistema penitenciário, que não ofereça risco para a comunidade carcerária, põe ele para fazer. E aí ele tem direito, além da remissão, né, 3 dias trabalhado, 1 dia menos.
Menos 1 dia de pena.
Porque é o tempo que ele vai suar para tirar a caatinga ruim que ele tem dentro dele. Aí ele vai reduz a pena.
Sim.
Mas do salário que ele vai ganhar, porque ele também está lá no sistema penitenciário, mas está trabalhando, vai ter um saláriozinho, 30% para quem ele roubou. 30%
para quem ele violentou, para quem ele matou, vai para a família.
Pois é, vai para a família. Sim. Então, Então tá aí.
Essa proposta é do deputado federal, general Pazuello.
Pazuello,
do Rio de Janeiro,
né? Sim. Essa proposta será encaminhada, está sendo já tramitando lá no Congresso Nacional.
Sim.
E espero que os brasileiros votem a favor. Defenda realmente que os parlamentares e que o povo brasileiro apoie essa proposta. Já existia na legislação, viu, Carlos Jorge? Já existia na legislação a obrigatoriedade. Desse repasse.
Só que não
era especificado
o valor. 30%.
Exatamente. Não era especificado os 30%. Ele quer que seja especificado 30%.
É porque,
e se tiver mais de uma vítima, seja dividido.
O deputado alega? Que como está na lei, mas não direciona o valor, pode ser colocado qualquer valor.
Exatamente.
Então o advogado de um criminoso desse pode conseguir 1%.
Pois é. A produção está fazendo sinal de desalpa.
Nós temos mais polícia, Humberto Fernandes.
Tem mais polícia.
Olha, aí na noite de chuva, na noite de terça-feira, você se lembra daquela chuva, Humberto Fernandes? Sim. Que aconteceu na terça-feira passada aqui na capital maranhense, na região metropolitana de São Luís.
E ontem à noite continuou, né?
Esse rapaz aí, ó, que você tá vendo nas imagens, ele tá na Avenida Castelo Branco, na avenida principal do bairro do São Francisco.
Você
conhece ali o edifício Castelo Branco?
Conheço.
Comercial?
Isso.
Pois é, ele tá na porta de uma loja, observando o movimento, esperando o momento certo para ele arrombar a porta dessa loja. É uma agência de turismo. O proprietário até permitiu que a gente dissesse o nome. É a MDM.
É
o nome. Olha aí, ó. Ele já vai lá, ele observa ali o cadeado, ele fica observando.
Como tá catando alguma coisa.
Como quem não quer nada.
É.
O que acontece? Minutos depois, a gente já pode pedir pra produção mudar a imagem. Minutos depois, eles entram na loja. Já arrombada. Arrombaram a grade, arrombaram a porta de rolo e arrombaram a porta principal. Entraram na loja, olha como é que ele entra, Humberto Fernandes. Parece assim cinema, né, Humberto? Parece filme. Olha como é que ele entra, com muito cuidado pra saber se não tem nenhuma armadilha.
Ou um cacete atrás da porta.
Um fio elétrico desencapado.
A cabeça dele.
Então, alarme, cachorro, ele fica observando tudo. São artistas. São artistas do crime. Então, esses rapazes aí, Humberto Fernandes, levaram tudo desse estabelecimento. Tudo que você imaginar de eletrônico foi embora.
Né?
O proprietário me disse que até como é uma agência de turismo, ele confeccionou chapéus de palha com o símbolo de São Luís, o símbolo do Maranhão, Lençóis Maranhenses.
Sim, sim.
São Luís, Ilha do Amor. Até esse pacote de chapéus.
De chapéu levaram.
Né? Já fui informado pela polícia que atua naquela região que os arrombamentos em comércio estão constantes no bairro do São Francisco. A gente pede que a polícia, que a Secretaria de Segurança, intensifique, né, Humberto, o policiamento ali naquela região, porque nós sabemos que, como esses aí, a maior parte desses assaltantes, eles são usuários de crack, de droga.
Sim, sim.
Então, para sustentar o vício, eles fazem o terror naquela região. Para você ter uma ideia, eles estão cavando o canteiro central para roubar o fio elétrico que tá no fundo.
Pois é. Tu já viu aquelas armadilhas que a gente fazia no interior, que era para pegar juriti?
Não pode mais, Humberto.
Não posso fazer essa apologia.
Não pode.
Mas é o seguinte, mas eu tinha. E aí...
Eu conheço aquela para pegar o urso, que tem aqui as garras, sim, que aí quebra
aí a
canela.
Aí a gente colocava uma linhazinha com a linha amarrada no gatilho da espingarda, né? Quando o cidadão ia passando por lá, e isso era mais
pegava pela perna, né?
Aí atirava na perna.
Já deu uma ideia pros comerciantes aí, viu, Beto? Mas o assunto é sério, a gente pede que a polícia tome providência, porque muitos estabelecimentos comerciais estão sendo assaltados lá.
Pois é, nesse caso aí, as câmeras já mostraram a cara do cidadão.
Mostrou o rosto, mostrou de todo mundo,
cidadão,
né?
Cidadão não, do bandido.
A polícia já tem as imagens.
Ir agora atrás dele e levar também para ajudar os outros que estão lá em Pedrinha precisando de ajuda para fazer bloqueio.
Exatamente.
Mas eu queria dizer, Carlos, que é perigoso o cidadão entrar. Veja só esse caso aqui.
Esse é onde? No interior do estado?
Aconteceu no interior do Maranhão. O cidadão tá lá trabalhando no seu comércio, aí chega e diz: baixa o dinheiro. Aí diz: eu vou baixar aqui para pegar o dinheiro. Aí ele se abaixou para pegar o dinheiro.
Olha a situação. Já deu uma paulada já? Ainda roubou um pacote de kisuke. Roubou um pacote de...
Não, mas o interessante...
Todinho.
Que o cidadão...
Mas ele não saiu com a mão vazia. Ele levou um pacote...
Olha, ele volta a andar de novo. Olha aí, ó. Rapaz,
eu fiquei... pacote foi decidido. Ele levou um pacote de chocolate.
Ele vai tentar voltar de novo. Ainda voltou de novo.
Levou mais uma coisa. Ah, não, eu não acredito, não. Que... Olha, ele não levou, ele estragou. Esse aí tava com o diabo no couro, viu,
mano? Rapaz, tava. Um negócio desse, mano. Ah, mas uma cacetada segura naquela hora ali. Ele não
rapaz, e quase pegava na região que a gente conhece como muleira. Se pega na muleira, derrubava. Olha, mas a gente não recomenda.
É. Mas essa espingarda tem 200 anos que não atira em ninguém.
É uma garruncha.
É, essa daí não. Uma
garruncha. Ele, Fernandes, mas a gente não recomenda.
Percebeu.
É. A gente não recomenda a reação, viu?
Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos trazer outros assuntos bem interessantes aqui.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta e muito obrigado a todos vocês que acompanham aqui na região metropolitana de São Luís através da TV Alternativa Rede Meio. TV Alternativa Rede Meio do nosso amigo Wagner Silva no canal 19.1. Essa é uma televisão de qualidade, retransmitindo aqui para toda a região metropolitana de São Luís. Temos também a TV São Luís, canal 8.1 do Grupo Zildene Falcão.
E temos
canal
também 8. A TV 1, Alternativa.
Na TV, o Grupo Zildene Falcão retransmite através do canal aberto, que é o 8.1, mas tem todos os outros canais daquela TV via cabo, tem o canal via
satélite. TV por assinatura,
você
né?
pode acompanhar a TV por assinatura, você pode acompanhar de qualquer parte do mundo pela TV São Luís. Vamos trazer primeiro quem?
David Luiz.
É Mirinzal, da cidade de Mirinzal. Tem as informações. Cadê o Max Baeta, rapaz?
Cadê, David?
Bom dia, abraço a todos aí da Rádio Rio Uru FM. David, o que aconteceu por aí nesse
final de semana? Bom dia, David.
Bom dia. Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Carlos Rocha, que é quem divide a bancada aí com o Humberto no Jornal Central Manhã. Pois é, trazemos notícias de Mirinzal. Olha o Max Baeta, depois de uma temporada que passou em São Luís, já está de volta à Cidade Verde, como chamamos Mirinzal, já está na região para comandar o programa dele aqui. Aproveito para desejar um bom dia para ele e para toda a equipe da Rádio Jura FM, a nossa rádio. Pois é, rapaz, trazemos notícias. E Humberto, eu quero só ressaltar a importância que o jornalismo da Central de Notícias tem. A Central de Notícias já está resolvendo um problema até em Mirinzal. Pois é, para você acreditar, essa semana tem uma polêmica aqui com os ACS, que é o Agente Comunitário de Saúde do município. Você sabe que o salário deles estava atrasado, o salário referente ao mês de dezembro. Uhum. Só que essa cobrança é uma grande especulação nas redes sociais. E muita gente que não entende do assunto, que é os especuladores de plantão, aqueles papagaios ensaiados, acaba falando de coisas que não sabe. E aí cabe ao jornalismo, aos repórteres e à Central de Notícias esclarecer isso. Muita gente estava dizendo assim, mas espera aí, os ACS estão cobrando salário de janeiro, o mês ainda nem acabou, como é que pode? Mas para quem entende, e se eu não estiver enganado, se o Jovem Pereira estivesse aqui, estaria explicando para a gente, tem uma forma diferente. O mês de dezembro fechou no dia 14 de janeiro, portanto, eles estão reivindicando o salário do mês de dezembro, que fechou no dia 14. Mas por que esse salário estava atrasado? Tem um documento no qual eles têm acesso, todo o sindicato, de que o recurso seria creditado nas contas do município no dia 14 de janeiro.
Certo.
Dia 14. E a prefeitura teria 72 horas para repassar esse recurso. O que não aconteceu. Até o dia 19, ontem, o recurso não estava nas contas dos ACS. O que gerou uma revolta, uma indignação da categoria, que estava reclamando e nos procurou para que nós colocássemos aqui no jornal, em primeira mão, de uma manifestação. Então, hoje, eu estaria na rua, junto com os ACS, diante de uma manifestação contra o município. O que aconteceu? Em uma resposta rápida, a prefeitura se reuniu às pressas e emitiu uma nota ao sindicato. A nota diz o seguinte, inclusive uma nota feita muito rápida, com alguns erros, mas foi uma nota. Boa tarde, companheiros e companheiras agentes de saúde deste município. Quero pedir desculpas a todos, mas venho me expressar. Primeiro lugar, agradecer a Deus e a todos que estão neste grupo. Meus amados, nós sabemos que estamos enfrentando uma demanda, que essa demanda, antes nós queremos expressar, nós devemos ter a certeza que somos uma categoria de responsabilidade mais, devemos ter antes e se expressar no grupo, mas nós, está difícil de entender, mas é mais ou menos isso aí. O que ele quer dizer? Nós teremos até as 72 horas, portanto, até de terça-feira, para que o dinheiro esteja na conta. Uma nota rápida, como falei, alguns erros, às pressas, para dar uma resposta à categoria. Então, Beto Fernandes, volto a dizer, o jornalismo da Central de Notícias, que já tem uma relevância em muitos municípios, também é um jornalismo que tem muita credibilidade aqui em Mirinzal, porque foi procurado os ACS para que nós pudéssemos ajudar. Então eles agradeceram inclusive a você, a toda a equipe que se mobilizou para estar com eles lá. E se esse dinheiro não estiver na conta, pode ter certeza que nós estaremos acompanhando de perto,
realmente
eles receberem recursos na conta. E eu volto contigo.
Olha,
e esperamos que sejam valorizados e o seu dinheiro devidamente nas suas contas.
Ô David, olha, eu que fico muito feliz por essa consciência que vocês têm aí do papel do jornalismo, uhum, para com essa prestação de serviço à comunidade. É esse o nosso objetivo, é esse o nosso papel, né, de realmente prestar um serviço para a comunidade. Nessas horas em que as fake news, as notícias falsas, as mentiras, né, vamos ser bem claros aqui, são proliferadas aí como indiscriminadamente, né? E às vezes elas ganham mais like do que a notícia séria. Nós temos que manter o nosso compromisso com essa prestação de serviço com muita responsabilidade para com a população, para que a gente mantenha essa nossa credibilidade sobre aquilo que nós falamos, porque caso contrário nós vamos ficar falando ao vento também. Daqui a pouco essas pessoas que estão falando essas fake news, daqui a pouco elas vão ficar falando, ninguém mais vai dar atenção para eles.
É verdade.
Não, eles só falam esse tipo de besteira mesmo.
Né? E quando
voltar para o jornalismo sério, né? Porque eles vão trazer a verdade.
E quando você falou, Beto Fernandes, sobre o papel do jornalista,
sim,
nós somos a ponte da população e a autoridade.
Sim, sim. Né? Às vezes a população
não tem esse acesso.
Tem dificuldade de acesso, não era para ter, né? mas tem dificuldade de acesso às autoridades que vão resolver o problema. E a autoridade, veja só, como os políticos vivem do chamado voto para poder permanecer no cargo, né? A autoridade tem um certo cuidado, né? Diz, olha, vamos, já que muita gente vai ficar sabendo através da imprensa, bora resolver logo esse problema, porque aí a gente já apresenta logo a solução. Onde entra o papel sério do jornalismo.
E eu quero parabenizar o David Luiz pelo excelente trabalho que ele faz como jornalista nessa região, Humberto, mas eu quero cobrar o David Luiz, porque o Ronda Central está sentindo saudade dele.
Vamos trazê-lo.
Olha, hoje, Alberto, eu vou te garantir que hoje tem matéria, para tua alegria, tem matéria pro Ronda Central.
Tá certo. Tudo bem que não é o Jalber, é o Carlos Roger. O Jalber tá de folga. Mas eu recebo. Obrigado, meu irmão.
Muito obrigado, David. Parabéns pelo trabalho aí, acompanhe. Se amanhã, até amanhã não tivesse sido, o pessoal não tivesse sido pago aí, e vai ter manifestação, aí você cobra a manifestação e traga pra gente aqui, certo?
Perfeito.
Mas nós vamos agora para outra região do Maranhão com um outro repórter muito competente, que é o Elivaldo Ramos. Elivaldo Ramos, licenciamento para construção de restaurantes, pousadas, isso tem que ser instalado na região para receber melhor os turistas. Isso. Mas tem que obedecer à legislação. O que está acontecendo por aí, Elivaldo? Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Humberto. Bom dia, meu amigo Carlos Roger. Bom dia a todo mundo que acompanha aqui o Central Manhã. Pois é, essa matéria aqui, essa situação tem repercutido muito aqui na região, Humberto e Carlos Roger, e todo mundo que está acompanhando. Essa pousada aí, né? A pousada que fica aqui às margens do Rio Preguiças, na cidade de Barreirinhas, uma das cidades mais importantes aqui do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, teve aí uma decisão da Justiça Federal determinando que a pousada regularizasse aqui a construção que fica às margens do Rio Preguiças. Esse rio aí que faz parte de uma unidade de conservação, faz parte também aqui da área do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, né? Barreirinha, juntamente com Primeira Cruz e Humberto de Campos, integram o Parque Nacional dos Grandes Lençóis. E ainda nos pequenos lençóis tem aqui Tutóia e Paulino Neves. Segundo essa ação, Humberto, ela foi ajuizada aqui pelo Ministério Público Federal a partir de uma ação civil pública aqui, determinando que a pousada não construísse as margens do Rio Preguiças, portanto, uma unidade de conservação fazendo parte aqui desse parque, né, de toda essa área aqui que é protegida, também de uma área de preservação permanente. A gente sabe que pelo Código Florestal Brasileiro, as áreas, as margens dos rios são áreas de preservação permanente, as chamadas APPs. Aqui, segundo a decisão, né, teve com base essa ação ajuizada pelo Ministério Público Federal, diz o seguinte, que as edificações às margens do Rio Preguiças, que ficam numa zona de amortecimento do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, para o Ministério Público Federal, isso aí está ferindo o Código Florestal, a legislação ambiental brasileira e, portanto, causou aí, segundo o Ministério Público Federal, degradação ao meio ambiente. A 8ª Vara Federal Ambiental e Agrária do Maranhão já havia julgado procedente os pedidos inicialmente feitos pelo Ministério Público Federal e determinou, nessa decisão, em caráter liminar, que a empresa interrompesse imediatamente qualquer atividade que polua ou que cause danos ao meio ambiente, especialmente que ela fizesse novas intervenções na área aí, portanto, de discussão, de litígio. A decisão diz ainda, Humberto, que a pousada Chácara Boulevard deve apresentar um projeto de recuperação da área degradada, que eles chamam de PRADE, ao órgão ambiental competente, realizado por profissional habilitado, no prazo de 180 dias, com cronograma de atividades de reparação. Esse programa deve ser apresentado ao órgão ambiental competente em até 60 dias e o Ministério Público Federal será notificado pelos representantes da empresa que vão apresentar aí esse projeto de recuperação. Isso tem repercutido bastante aqui na região, né? Portanto, esta decisão. Vale lembrar, Humberto, de uma última informação aqui, que vários pontos do Rio Preguiça, aqui das margens do Rio Preguiça, tem várias construções, muitos resorts, muitas casas, muitas mansões aqui de políticos, empresários, né? E isso é uma discussão bem longa. Tem um histórico aqui de muita discussão com relação a obras embargadas às margens do Rio Preguiças, que já tem algum tempo aí, né? Barreirinhas é uma cidade com bastante especulação imobiliária, muita gente vem para cá, né? E aí passou a adquirir posses e terrenos às margens do Rio Preguiça para construírem aí resorts, mansões. Isso tem sido objeto de muita discussão, de muita representação dos órgãos competentes. Um deles, inclusive, é o Ministério Público Federal.
Ô, Elivaldo, a gente tem que chamar a atenção aqui, é o que a gente às vezes fica até repetitivo, né? Falando, olha, bom senso. Veja só. Houve uma luta enorme durante décadas, né, para a gente conquistar esse título de Patrimônio Natural da Humanidade. Brandão se deslocou daqui, foi para a Índia, né, foi para a Índia lá, se reuniu primeiro com o pessoal da Unesco, depois foi para a Índia para defender lá pessoalmente a concessão desse título, que torna os Lençóis Maranhenses conhecidos no restante do planeta. Né. Então, O que foi conhecido? As mansões? O que levou ao reconhecimento de patrimônio natural da humanidade? Foi as mansões? Não. Foi a beleza da natureza, o espetáculo que é, único no mundo, essa bela natureza que nós temos aí na região. Então, nós temos que preservar isso, é responsabilidade de cada um de nós preservar isso, que é isso que chama a atenção dos turistas. Devemos oferecer a infraestrutura necessária para recebê-los bem, mas não podemos destruir o patrimônio natural que nós temos. É esse senso, esse bom senso que nós apelamos aí para todo mundo. A autoridade ambiental, ela tem que fiscalizar, tem que aplicar a lei, não pode atrapalhar o desenvolvimento econômico e social, não é? E aí deve serem estabelecidas as regras para essas edificações. Agora, substituir tudo por prédios, nós temos em São Paulo, nós temos em todas as regiões do Brasil, tem muitos prédios, tem na Península aqui em São Luís. Quem quiser conhecer prédio,
vai para São Paulo, vai para São Paulo,
vai para outras regiões.
É verdade.
Nós aqui temos os Lençóis Maranhenses, esse sim é o único no mundo.
É preciso preservar.
Exatamente, isso aqui se trata de uma área de preservação ambiental, né? Faz parte desse Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, com mais de 150 mil hectares de extensão. É uma beleza ímpar, né? Uma beleza única no mundo. Por quê? Porque a gente tem um grande deserto do Saara, tem outros desertos, mas com essa característica aqui, com lagoas pluviais que se formam por entre as dunas, né, propícias ao banho, à visitação turística, isso aqui é único no mundo. Só o Maranhão tem o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, tanto que é patrimônio da humanidade, né, declarado agora pela Unesco, uma movimentação sim do governo do estado do Maranhão, que fez todo esse esforço para levar o Maranhão às telas do mundo e conseguir esse título de patrimônio natural da humanidade. E vale mais lembrar, Humberto, que é preciso preservar, por exemplo, este manancial de água doce, que é o Rio Preguiças, né?
Sim,
que
sim.
Esse rio abastece, por exemplo, a região. O abastecimento de água da cidade de Barreirinhas, de toda a região, depende do rio. Claro que construções dessa natureza, muitas que estão surgindo aqui às margens do Rio Preguiça, podem comprometer, sim, a qualidade da água que serve para abastecimento público. A gente tem exemplo disso em vários rios aí do Brasil, um deles é o Tietê, em São Paulo, né? E assim, a gente acaba afetando aqui um patrimônio natural, que é uma necessidade essencial à preservação da vida, né? A manutenção aí das necessidades básicas, matar a sede e outros usos da água, né? Então precisa de uma atenção sim. O Ministério Público Federal, preocupado com essa situação, ingressou com essa ação e a Justiça Federal, portanto, determinou que a pousada regularizasse a situação em 180 dias. É preocupante porque o impacto já foi causado, os impactos, né, ao meio ambiente já foram provocados, né, por vezes, supressão da vegetação natural, supressão das palmeiras de Buriti que tem aqui, essa palmeira que é muito presente às margens do Rio Preguiça, além, claro, da mata ciliar, da vegetação aqui da margem do rio, que protege, né, como prevê a legislação, é uma zona de amortecimento, portanto, aí de assoreamento e outros fatores que podem degradar o meio ambiente. É isso, Humberto. Okay.
Muito obrigado, Elivaldo Ramos, pela sua participação com esse tema relevante, né, para a nossa sociedade, que as pessoas vão aprendendo a se conscientizar, né, sobre a importância de preservar o nosso meio ambiente. Falar nisso, não vai dar mais tempo lá depois do intervalo para a gente falar do caso do Donald Trump lá nos Estados Unidos. Ontem ele fez um discurso, e eu acho que aquele discurso não foi escrito, porque eu acho que se fosse escrito, o cidadão não falaria
tanta bobagem, né, Humberto?
Eu não sou verdade. A pessoa mais qualificada para qualificar. Porém, para poder dizer se foi bobagem ou não. Mas o cidadão dizer que vai revogar as leis ambientais.
É.
Né? Seria o caso aqui de um presidente aqui do Brasil dizer assim: olha, agora, a partir de agora vocês podem devastar a Amazônia, pode derrubar a Amazônia para plantar mandioca.
E acabar com a barreirinha.
Quer dizer, qual é mais importante, a mandioca ou a Mata Atlântica? Aí vai dar consciência de quem estudou alguma coisa.
Né? E ele também não esqueceu do discurso de ódio contra os imigrantes.
Os imigrantes. É. E muitos imigrantes que votaram nele agora vão ser enxotados.
E tem muito imigrante lá que é brasileiro. Dica-se de passagem.
Muito. Eu tenho alguns amigos por lá.
É verdade.
Tem alguns amigos lá e agora estão com medo. Votaram no Trump.
Pois é.
E agora estão com medo de ser expulsos.
Estão com medo do Trump. Vamos nos levar, no intervalo.
Olha, gente, nós vamos ter que ir ao rápido intervalo. Espero que o Trump também coloque ordem nessa questão da guerra. Porque tudo tem um sentido. Tudo tem um sentido. Às vezes a gente fica aqui, olhando só os lados negativos, mas que tal, será se quem está olhando lá de cima não está vendo que está precisando de um champ para resolver alguns problemas?
E ele está olhando, sim.
Nosso Brasil, nosso planeta aqui embaixo, Pode ser. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com outras informações.
Vamos lá.
Inclusive que o pessoal ainda não está acreditando que o Pix não vai ser taxado.
Vamos lá.
Vamos ao rápido intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. Durante sessão plenária no ano passado, o deputado Eric Costa defendeu a realização de uma mesa de mediação para debater a licença ambiental para comercialização de madeira na região tocantina. Ainda em 2024, durante os trabalhos no plenário, foi aprovado o projeto de lei de autoria do deputado Carlos Lula, que institui a política estadual de atenção, cuidados e proteção da saúde mental no Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também nas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, vamos correndo contra o tempo, temos muitas informações ainda do José Rocha. Grande abraço, o José Rocha voltou aqui, né? Eu tava com saudade do José Rocha. Ele disse: Humberto Fernandes, a zona de exportação vai ficar ao lado da refinaria de Bacabeira? Esse José Rocha é um negócio sério.
Ele é uma figura.
Olha, José Rocha, pelas informações que eu obtive, não vai ficar do lado não, vai ficar no local. Aí fica aquele questionamento da credibilidade, do empreendimento. Porque foi uma divulgação para o mundo inteiro da construção dessa refinaria. Primeiro teve aquela fábrica do Chacochen.
Lembro, sim,
que,
claro.
Ali na região
no
de
governo
Rosário.
No governo Rosiana,
o povo ficou...
Chacochen chegou aqui prometendo mundos e fundos.
Pois é, e aí a fábrica de confecções, ia ter camisa a R$2.
E era coisa para enricar o Maranhão todo.
Para enricar o Maranhão, não resolveu. Aí veio refinaria premium. Essa tal da
refinaria seria a
redenção do Maranhão.
Eu conheço gente que gastou tudo que tinha para comprar um terreno lá para fazer um hotel.
Gastaram R$1 bilhão para limpar um terreno.
Sim.
Como é que gasta R$1 bilhão de reais para
só para roçar um
terreno? Só para roçar um terreno. Eu teria roçado pela metade disso, né?
Economizar. E eu ia junto.
Né? Aí agora vem a zona de exportação lá de Bacabeira. Espero que agora as autoridades criem vergonha na cara.
Humberto,
leve a sério essa, porque seria realmente uma grande oportunidade aqui para o Maranhão poder as empresas se implantarem aqui para pagando menos impostos, mas gerando mais emprego e renda, mais movimentação financeira aqui para o estado do Maranhão.
Humberto, eu quero aproveitar a oportunidade e abraçar aqui o comandante do Centro Tático Aéreo, Coronel Magno.
Sim,
e o subcomandante, Coronel Cabral, que à frente do CTA estão sempre se disponibilizando a colaborar aqui com a Central.
E o Wellington também, a sua esposa, ou até aquele daquele que quando o helicóptero está voando, ele está com
o sniper.
Com aquele
Fuzil.
Fuzilzão daquele que alcança o bandido lá, né?
Ali é o R-15 que eles usam. Atinge a 3 quilômetros.
Grande abraço. E aí nós vamos, depois vamos conversar aí com o comando para que eles possam enviar as imagens para a gente também em tempo real aqui para
a
Central.
Quem está acompanhando a gente também, Humberto Fernandes, é o jornalista Ribamar Prazeres.
Isso, e a Simone Penho. Um abraço para a Simone Penho.
A Márcia e o Macieira. Ivan
Dantos. Um abraço, Humberto Fernandes, aqui em Sucupira do Norte Maranhão.
Olha aí.
Muita chuva.
E aqui
programa
também tem
cada
o.
Cada vez melhor, grande abraço.
O repórter.
Vocês, Sucupira.
O repórter cinematográfico é Edu Santos e a repórter e jornalista da Assembleia Legislativa do Maranhão, Márcia Macieira.
E a TV Vídeos, mandando um bom dia para Humberto Fernandes, segue um abraço a todos da Bahia, olha aí, pessoal na Bahia, também acompanhando.
O jornalista Ribamar Prazeres é o camarada. O camarada, ele diz que tá acompanhando a gente, faz a foto da televisão e manda pra gente.
Pois vamos chamar um camarada nosso. Adilson Souza, Adilson Souza, tudo bem com vocês? Como é que tá Brasília? Aí tá chovendo também, né? E o Pix,
Adilson? E o Pix, Adilson? E o Pix tá sendo monitorado ou não? Tem taxação ou não tem taxação?
Bom dia, Adilson.
Bom dia, Humberto. Bom dia, Carlos Roger, todos que acompanham o Central amanhã. Olha, Humberto. Só lembrando que o camarada, né, como disse o Carlos Roger, o Ribamar Prazeres, falava muito uma frase que eu vou lembrar vocês aqui com relação ao Pix. É que o ministro, o ex-ministro do Hitler, na época, na Alemanha, né, essa turma nazista, ele disse uma frase célere que diz o seguinte, que uma mentira contada mil vezes torna-se uma verdade. E foi o que aconteceu com relação a fake news do Pix com essa confusão toda que está aqui em Brasília, viu? No Brasil inteiro. Você falou aí que ainda tem gente que não acredita, mas a Receita Federal foi obrigada a revogar essa decisão do governo que beneficiava milhões de contribuintes que faziam na malha fina quem recebia até R$2.400. A partir disso, ele estava sujeito a ser monitorado pela Receita Federal. E a lei dizia que tinha um benefício a mais. As pessoas poderiam estar sendo contempladas com um valor superior. Então, saía de R$ 2.400 para R$ 5.000 reais, e a pessoa poderia ter mais uma movimentação dentro do seu nome, do seu CPF. E foi mal entendido para a maioria das milhares de pessoas com aquela fake news que o deputado Nicolas Ferreira disparou. Né? E isso causou conflito de interpretação entre pessoas, comerciantes, achando que esse monitoramento era para pagar mais imposto entre essas pessoas. Na verdade, foi explicado já isso, o ministro Haddad já explicou isso, né? E que, na verdade, o que aconteceu é que muita gente ficou acreditando nessa mentira bem contada. Foi por causa dessas métricas que também já surgiu uma preocupação do Congresso. Muita fofoca por aqui, mas o deputado Janones, que é lá de Minas Gerais, ele é adversário político no estado lá do Nicolas, está pedindo uma CPI do Nicolas para investigar essas métricas. Isso tudo confunde com o número de pessoas que usam o Instagram no Brasil. Nós temos, segundo o Instagram, 134 milhões de pessoas que usam o Instagram em todo o território. E o Nicolas Ferreira, no Instagram dele, foi informado que mais de 300 milhões de pessoas usaram. Então, aí fica uma confusão, né? Será se o Instagram está fazendo uma adulteração e essa CPI quer investigar isso? Você já viu a confusão que vai dar na volta do recesso desses deputados?
Eu também fiquei curioso, porque teve um humorista que colocou isso muito bem. Diz assim, no Brasil, a Receita Federal, ela acompanha as movimentações bancárias, né? As transferências bancárias.
Sim.
O que é o Pix? Uma transferência bancária.
Bancária, é uma transferência.
Então, não tem nada de novidade, foi uma baita de uma confusão que o governo entrou. E eu queria até que você permanecesse com a gente, porque nós estamos com um áudio bom e mais boa aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2.700.000 trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. O Instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Eu vou chamar o repórter Paulo Otarão, porque o governo mandou fazer uma pesquisa, né, para saber se as pessoas ficaram sabendo de que da medida que era o doutor de voltar atrás e não taxar o Pix. Vamos conferir com o Paulo Otarão e você segura aí.
As informações dadas como falsas sobre a taxação de operação do Pix pela Receita Federal chegou a 87% dos brasileiros e é objeto de investigação a partir de hoje, segunda-feira. Entre os entrevistados que tiveram contato com a informação e ouvidos pelo Instituto Quaest, 68% dizem ter tomado conhecimento sobre o desmentido do governo Lula. Mesmo assim, 67% destes entrevistados não descartaram a possibilidade de que o meio de pagamento venha a ser taxado pela atual gestão federal. Os dados da pesquisa Quest vão ao encontro do argumento exposto no vídeo viral do deputado federal Nicolas Ferreira, que superou 310 milhões de visualizações com este contexto. Na gravação, Nicolas criticou o aumento do monitoramento de transações financeiras. Após a reação do governo recuando da portaria emitida, o advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, reagiu.
Primeiro, a MP blinda o Pix de toda mentira que diversos atores nas redes sociais produziram com um único objetivo: causar desassossego e desordem, e que isso, infelizmente, levou diversas pessoas de boa fé a caírem em golpes que foram incentivados a partir dessa narrativa que, infelizmente, foi reproduzido por diversos políticos brasileiros. Nós, a Advocacia Geral da União, notifique a Polícia Federal para abertura de inquérito policial para identificar todos os atores nas redes sociais.
As consequências continuam. Ontem, domingo, a deputada federal Érica Hilton pediu abertura de investigação da Polícia Federal para apurar ameaças recebidas nas redes sociais após defender a fiscalização do Pix. O pedido é no sentido de que sejam apuradas ameaças de morte recebidas por ela através da rede social. As mensagens, que se intensificaram ao longo do fim de semana, dão conta de que ameaças incluem incitações explícitas ao homicídio, referências à contratação de pistoleiros para segui-la e menções a práticas semelhantes às que vitimaram a vereadora Marielle Franco em 2018.
É isso, Adilson Souza. Adilson Souza, aí 67%, 70% está até em cima da população brasileira, está até correto, né? Agora, 300,
só para reforçar.
Botar mais de 300 milhões de habitantes no Brasil.
Aí forçou. Aí
forçou a barra.
Forçou a barra. Só para reforçar, então, para reforçar que o que o governo sempre quis é facilitar mais essa movimentação, essa economia, que ela cresça. E houve essa confusão por parte da oposição do governo, vendo que o governo poderia estar melhorando economicamente, e disseram que o povo ia pagar mais imposto. Na verdade, a monitoração da Receita Federal acontece desde muito tempo, há mais de 100 anos.
É uma transferência bancária, o Pix é uma transferência, então não tem mais nada mais, nada menos que isso, né?
Nada mais, e aí as pessoas acharam que iam pagar mais imposto porque foi a mentira bem contada. Na verdade, é para fazer uma monitoramento das pessoas que gastam acima desse valor. Por exemplo, quem tem microempresa acima de 15 mil reais poderia estar gastando um dinheiro que era para estar recolhendo esse dinheiro junto com o leão fisco. E essas pessoas que não gostam fizeram essa mentira toda, inclusive a oposição do governo, e continua agora nesse risco. Daí essa toda confusão, mas a gente espera que logo, logo o Brasil retorne.
E aí, e o TikTok, bora nos Estados Unidos. Vamos passar para o internacional agora, Dilson.
Uma bancada de deputados da oposição está nos Estados Unidos, foram para lá para tentar conseguir ficar né, bem perto, né, que é uma coisa muito difícil, milhares de pessoas estarão lá como convidados. E o presidente Donald Trump está sendo cotado pela bancada do Brasil, dos deputados, inclusive o filho do presidente Jair Bolsonaro, eles estão lá para tentar conseguir que os Estados Unidos venham a interferir juridicamente no Brasil. Uma coisa que cada país tem sua democracia, tem suas leis. E eles querem que o Donald Trump diga que o Bolsonaro não seja inelegível, não seja julgado, que correu toda essa confusão, ele criou o problema da confusão lá do convite, que não é possível fazer o convite, que você acompanhou. Tá? O Bolsonaro não conseguiu a liberação do passaporte porque ele apresentou um convite popular. Por exemplo, Roberto, se você colocasse lá nesse site que o Trump apresentou para que quem quisesse assistir a posse dele presencialmente, podia colocar o nome que quisesse. Se você colocasse, eu quero ir para participar e meu nome é Presidente Humberto Fernandes, ele ia mandar um convite dizendo, Presidente Humberto Fernandes, venha para o evento. E foi isso que aconteceu. Né? Então o convite ele era genérico, não tinha um convite específico, e o próprio Alexandre Moraes pediu um convite específico com marcação de local, horário e data. E não aconteceu, tendo somente a presença agora da Michelle Bolsonaro, que está lá, segundo ele, representando. O presidente Jair Bolsonaro conta com esse apoio dos Estados Unidos, mas até hoje o Donald Trump não citou nenhuma frase ao nome dele, e há uma grande especulação da oposição querendo que os Estados Unidos venham fazer interferência, que, na verdade, tem aí cada país a sua democracia, seu regime e autonomia. Então, é impossível esse tipo, né, de ataques e também de interferência. Mas é a expectativa da oposição. O Donald Trump está lá querendo tomar de conta do Canadá, da Groenlândia, né, de outros países, do vários locais que poderão fazer parte do Estado americano. Né? Então, há essa confusão. Mas vamos torcer para que tudo dê certo e a diplomacia aconteça neste governo, como não aconteceu no outro. E aí o Alexandre de Moraes, né, negou o passaporte do Bolsonaro porque disse que corria risco dele se exilar por lá e ficar mais difícil, até porque ele está sendo investigado em um processo de vários crimes, roubo de joias, a questão da Covid, da carteira e também a insulto aos membros do Supremo Tribunal com relação também ao 8 de janeiro. Outra informação, Beto, que ele traz aqui para você é com relação à agenda do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje ele vai fazer uma reunião ministerial. Já começou a mexer, trocou o ministro das Comunicações, já foi comunicado aqui, já passou isso na semana passada. O Sidônio Palmeira já está mexendo, trocou dois assessores da primeira-dama e outro ligado ao Paulo Pimenta. E está mexendo na Secretaria de Comunicação da Presidente da República, e isso também está repercutindo, porque a crítica era muito grande com o Paulo Pimenta com relação à chegada dessas informações lá no interior, principalmente com relação às rádios comunitárias. Não foi falado até agora, mas já existe até uma procura de discussão com isso, com relação o próprio presidente da Academia já falou que vai tentar agendar para saber o que a Secretaria da Comunicação da Presidência tem para colaborar, para fazer um trabalho junto com as rádios comunitárias. São muitas informações, estamos aqui acompanhando toda a movimentação e dizer para vocês que a gente acompanha ainda mesmo com recesso. Estamos aqui de TAP. A última é a Érica Hilton. Disparou também agora uma notícia informando todo o contraditório do que o Nicolas Pereira falou. Então já chegou aí ao topo das notícias no Twitter. É uma concorrente forte também dessas ações nas redes sociais.
É tá isso, certo. Tá certo,
Adilson Souza. A gente volta amanhã com muito mais informação. Bom dia a todos.
Obrigado, muito obrigado, Adilson Souza, pela participação. Olha, eu como patriota que sou, mano, ferrenho, defensor
da pátria amada, da
pátria brasileira, não quero interferência nem de Trump, nem de China, nem da Índia, nem da Venezuela, nem de Maduro, nem de Verde, de ninguém. Aqui nós
nem da Rússia,
ser o Brasil mesmo, nem o Putin.
Soberania, mano, soberania.
O Putin que vai pra Putin de lá, né? Vamos ficar aqui mesmo no Brasil defendendo a nossa pátria. É isso que nós, como patriotas, tá devemos certo. Fazer. Olha, eu que ainda tinha muita coisa para falar, né? Muita coisa aqui no nosso programa. Olha, pergunta ao Carlos Roger, se o como é que está o cavalo de aço aí no campeonato maranhense.
Daqui
aí
a pouquinho.
O Tonhão de Messias, lá de Itambé, na Bahia, está perguntando.
Durante esses próximos três dias, a gente vai estar à frente do Central Esporte, substituindo aí o Jalber Pereira. Não com a maestria do Jalber Pereira no esporte, mas a gente tem informações. Você sabe a última do cavalo de aço?
Não, não.
Meu nome, só no Central Esporte daqui a pouco.
Central Esporte. O nosso presidente Bolsonaro é a maior liderança deste planeta. Você é um esquerdista. Eu não sei se é comigo, se é contigo, que é com o Jalber, porque ele já está chamando de esquerdista.
Tá certo.
Eu fui recebido pelo presidente Bolsonaro, graças a Deus.
Sim, sim. Esteve em Brasília.
Caboclo de Sucupira do Norte, do
com
interior.
Com o presidente da República, né?
Recebido pelo presidente da
República.
A
pauta lá era rádios comunitárias.
Rádios comunitárias.
Perfeito. Né?
Aí eu tive esse privilégio, mano, de ser recebido pelo presidente da República, ponto. Para Humberto Fernandes, ponto. Ponto para Humberto Fernandes. Agora, durante uma reunião, que aí ele nos autorizou a fazer uma reunião lá com o pessoal a reunião foi com o pessoal da comunicação, mas foi no gabinete do Roma, do ministro Roma, lá no Ministério do Desenvolvimento Social, aquele que cuida lá do combate à fome e tal. E na região, já contei isso aqui outra vez, eu fui quase expulso do gabinete do senhor ministro. Porque eu disse umas verdades lá, se vocês continuarem com essa história de fazer campanha focado só no Alexandre Moraes, é do Supremo Tribunal Federal.
Ministro do Supremo.
Ministro, se vocês demitirem ele, ele vai ganhar umas férias eternas, passear com a família pro resto do mundo, com dinheiro pago por nós.
Um salário imenso.
Salário mínimo, tem assessor, tem não sei quantas regalias.
Segurança.
O candidato é o Lula, acorde que o candidato é o Lula e o Lula tá vindo. E se o Lula ganhar, no ano que vem eu venho aqui, não tem mais nenhum de vocês em redor dessa mesa, que era uma mesona
bonita. E você continua o jornalista.
Fotos,
e você continua o jornalista,
Humberto Fernandes. E eu continuo com a Central de Notícias Brasil. Aí disse, não, tu é um esquerdista, me chamou de esquerdista, não sei se fui eu. Aí eu digo assim, olha, esse meu lado é direita, e esse meu lado é esquerda. E no meio tem um cérebro. Essa resposta vale para todos.
Tá certo.
Com essa, obrigado pelo carinho da sua
audiência. Nós vamos embora, né?
Amanhã nós estaremos de volta com a mesma posição, se Deus quiser.
Amém. Glória a Deus.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2.700.000 trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. Um instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.